Falando de Livros.
Nove horas e 16 minutos. O texto é o olhar da mulher sobre a feminilidade, sobre o preconceito interiorizado, sobre as relações afetivas e sobre as memórias. Estas questões estão presentes na obra Baú de Miudezas, Sol e Chuva, publicada pela editora Maza, que é especializada em cultura brasileira e afro-brasileira. Para entender melhor que miudezas são essas, a gente vai conversar agora com a escritora e dramaturga Cidinha da Silva. Bom dia, Cidinha.
Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia aos ouvintes também. Prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Bom, já que eu falei aqui das miudezas e tudo, explica pra gente que miudezas são essas nesse baú.
Olha, a ideia é tratar com leveza, humor e poeticidade os temas que me interessam, né? Os temas que me interessassem no cotidiano. Eu sou essencialmente cronista. E eu escrevo prosa e o gênero no qual eu tenho melhor desempenho é a crônica. Então, são situações do cotidiano, frutos da minha observação, né, das minhas sensações. E, às vezes, são coisas consideradas muito pequenas, talvez. Pequenas no sentido de não serem vistas, né? E é função de quem é cronista, ver essas coisas, falar delas e procurar ângulos de visão que não sejam os convencionais. Por isso o título, Baú de Miudezas. E o sol e a chuva, porque eles trazem brilho para a vida da gente.
Com certeza. Agora, as miudezas são muito particulares, né, de cada pessoa. E o complicado é que o ser humano tem muito a mania de julgar. Ah, poxa, mas isso é uma bobagem. Você não vai se preocupar com isso. Por que isso te causa tanto problema, você fica tão preocupado. Cara, isso sou eu, cara. Essa dita miudeza em mim faz um estrago enorme, né? Uhum. Dependendo do que foi e tudo mais. E, ultimamente, qual que é a miudeza que mais tem te intrigado, assim, ou te incomodado?
Olha, a primeira coisa, acho que é essa liberdade que a gente, como escritora, tem, né? De falar das bobagens. As bobagens, a gente pode falar dela sem pudor, sem preocupações, né? Eu gosto muito das coisas que estão no cotidiano da televisão, por exemplo. Né? Às vezes, eu escrevi muito sobre uma novela chamada Lado a Lado, que passou no horário das 6, em 2013, e que acho que tinha laivos significativos de poeticidade, de amor, de tratamento digno da população negra, né? Num folhetim, num folhetim televisivo do século XXI. Essa, por exemplo, foi uma miudeza que me interessou bastante.
Bom, já que você citou aí, no seu livro você fala de um preconceito contra os rituais africanos e também com os descendentes dessa cultura. E a que você atribui esse preconceito?
Está no escopo de funcionamento do racismo no Brasil, né? Uhum. Que tende a diminuir, a estereotipar, a subalternizar tanto os valores civilizatórios africanos quanto tudo aquilo que venha das culturas de matriz africana. E não é diferente com as expressões religiosas.
Claro, e com homossexuais, por exemplo, ou qualquer outra minoria?
Sim, dentro de outros conjuntos, de outro conjunto de discriminações, né? Uhum. Aos gays, lésbicas, travestis, transgêneros, etc. A gente tem um outro conjunto ideológico que é a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, né?
E você aborda isso também na sua obra?
Sim, sim. Tem alguns textos. Dá para mostrar alguma coisa bem curtinha para os ouvintes?
Claro, fique à vontade.
Então, deixa eu mostrar um texto aqui que eu gosto muito, que é curto, que se chama A Voz Funda do Rio. É assim, quando ela me diz meu nome em tom grave, quando ri forte e divertida, há uma força telúrica que escapa do lago e faz redemoinhos insondáveis. Quando ela diz venha, é sopro de vida, fogaréu de alegria, imperativo perfeito para meu coração que quer tanto segui-la. Quando ela diz, tô com saudade de tu, me derreto como manteiga ao sol. Assim mesmo, com gosto do que se come, do que se degusta. Eu deixo de ser oblíqua e me torno pronome sujeito na língua da mulher que me ama.
Uau! A transformação através do olhar do outro ou do desejo do outro, assim.
É.
Isso é muito, muito bacana. Você tem 3 livros publicados também pela editora Maza, O Baú de Miudeza, Sol e Chuva, Cada Tridente em Seu Lugar e Os 9 Pentes da África. Fala isso. Desses outros livros pra gente, na mesma linha do...
Tem também mais um que se chama Você Me Deixe, Viu? Eu Vou Bater Meu Tambor. Foi meu segundo livro. Bom, são 3 livros de crônicas, né? O Baú, o Tambor e o Tridente, e uma novela, que é Os 9 Pentes da África. Os 9 Pentes da África conta a história do Francisco Airá, que é um artista da madeira, um senhor negro de mais idade, que está doente, está morrendo, tem consciência disso, e ele resolve deixar para cada um dos netos, ele tem 5 filhos e 9 netos, ele resolve deixar para cada um dos netos um pente africano, que é aquele pente com o qual a gente faz o cabelo Black Power, né? Faz o penteado Black Power. Aqui em África, normalmente, esses pentes são de madeira, a parte utilitária que você usa para pentear os cabelos. Ela tem uma série de dentes, né? Próprios para o cabelo crespo. E a parte que você pega no pente, normalmente, ela é esculpida. E conta uma parte da história da vila ou da família a quem aquele pente pertence. E ele deixa um pente para cada um dos 9 netos. E os pentes estão vinculados à lenda pessoal de cada neto. Então tem o pente do amor, o pente da generosidade, o pente da alegria, da abundância. E essa recepção dos pentes por parte dos netos vai costurando o entendimento que as pessoas vão tendo da morte ao longo do livro, né? Então essa é a história de Os 9 Pentes da África. E os outros 3 são livros de crônica, nos quais eu venho trilhando um caminho de amadurecimento intelectual, de amadurecimento da escrita, né? E a representação mais madura, digamos assim, desse processo é O Baú de Miudeza, Sol e Chuva. O Cada Tridente em Seu Lugar e o Você Me Deixe, Viu? Eu Vou Bater Meu Tambor, eles são livros de passagem, né? Eu vinha de um ativismo político muito intenso e estava começando a fazer literatura, então ainda nem acreditava muito em mim como escritora. Foi a partir do 3º livro, esse que eu descrevi com mais detalhes, Os 9 Pentes da África, que eu passei a ter passei a acreditar de fato em mim como escritora.
Entendo. Agora, você continua, vai continuar sempre ativista, né? Ainda que você tenha diminuído essa intensidade.
As pessoas dizem que sim.
Mesmo na escrita, mesmo de maneira mais subjetiva, assim.
Eu quero cada vez mais escrever sobre o que me der na telha. Né? E os temas que me são caros, obviamente eu me entendo como um ser político no mundo, né? E como tal, eu me manifesto no meu trabalho é a literatura, então a minha literatura conterá esses elementos de incisão política.
Bom, são 9:25, você está ouvindo o programa Universo Literário e nós estamos conversando ao vivo com a escritora, dramaturga e autora do livro Baú de Miudezas, Sol e Chuva, Cidinha da Silva. Cidinha, fala pra gente sobre o Instituto Kwanza.
Essa foi uma iniciativa em 2006, dentro desse contexto de ativismo político, né? Era um instituto que se dedicava às questões relativas ao combate ao racismo, ao sexismo e à promoção de valores relacionados à juventude negra, à educação. Foi uma iniciativa lá de 2006, que aconteceu mais ou menos de 2006 a 2009.
Entendo. Falando ainda sobre o ativismo, por que você diminuiu essa intensidade?
Justamente para me dedicar à literatura. Porque a literatura exige da gente uma liberdade maior, né? Você eu pelo menos me sentia muito, nos meus 2 primeiros livros, era uma perspectiva muito ainda ligada ao ativismo, então eu achava que meus textos deveriam passar determinadas mensagens, deveriam ter determinados conteúdos, Hoje os textos, eles têm a forma que eles pedem, né? Se um texto me pede que seja um poema, ele será um poema. Se ele pede que seja um conto, ele será um conto. E, então eu tenho muito mais liberdade, e essa liberdade eu conquistei ao deixar, né, de vincular a minha escrita ao ativismo político.
Entendo. Eu acho que o desejo de se tornar ativista ou de brigar por alguma coisa é algo intrínseco assim no ser humano, mas muita gente acaba não fazendo, não levando isso a cabo, muitas vezes por medo ou por achar que não vai dar em nada, que não funciona, ou por não saber como se protesta. E em 2013 a gente viu muito isso, né, com aquelas manifestações de rua ali, assim. Eu ficava observando e dizendo exatamente por que essas pessoas estão ali na rua. Uhum. Talvez hoje mesmo elas não saibam responder. Aquilo te intrigou bastante? Você chegou a participar?
Eu escrevi muito sobre as manifestações de julho de 2013, principalmente na perspectiva dos jovens de periferia, que era o que eu mais observava, né? Eu morava em São Paulo há aquele tempo e via, por exemplo, houve uma questão muito séria em relação ao aumento de centavos no transporte coletivo, né? Nos trens, nos metrôs. E as pessoas se organizaram nas periferias da cidade, isso não era tão mostrado, né? Mostrava-se mais as manifestações na Avenida Paulista, em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos, etc. Mas houve uma movimentação com causa muito intensa nas periferias da cidade, e eu me ocupei de escrever sobre isso, de descrever um pouco o cotidiano dos trens, né? Uma cena que para mim é aterradora, é uma coisa realmente aterradora, é ver as pessoas dormindo em pé dentro de trens.
É terrível, né?
E elas não caem porque uma se escora na outra. As pessoas dormem em pé como gado. Então isso era uma sensação realmente aterrorizante para mim. Eu escrevi muito sobre isso. Escrevi sobre as manifestações propriamente, sobre a pauta de reivindicações daqueles jovens de periferia, em sua maioria negros, né? Então me interessou muito esse aspecto.
Eu achei aterrador uma imagem de algum tempo, já tem acho que há alguns anos, no Rio de Janeiro, dos vigias ali do metrô, dos organizadores, batendo nas pessoas com cacetete para elas entrarem para dentro do trem, porque era tanta gente para entrar no trem, que a porta não fecha, o trem não anda.
Sim.
Eu falei, meu Deus.
O trem não anda, a gente não consegue descer, né? Eu já usei o trem do Rio poucas vezes, porque realmente eu não consigo usar bem aquele trem.
É impossível.
E a gente não consegue descer.
Pois é. E, bom, autores que tratam da temática, da temática negra e tudo mais, da situação do negro no mundo, no Brasil e tudo mais, tem se produzido muito conteúdo com relação a isso? E que tipo de visibilidade essas obras têm alcançado?
Olha, existem dois movimentos fortes, né? De literatura negra, de literatura periférica ou literatura marginal. Uhum. Esse segundo, de literatura periférica ou marginal, tem acontecido muito nas bordas das cidades. Eu costumo dizer que ele tem uma marca geopolítico-afetiva que é muito forte. E o primeiro, que é a de literatura negra, tem uma demarcação mais forte a partir das questões raciais, das questões de combate ao racismo e também das questões de africanidades, né, de africanidades e relações raciais. O mercado editorial brasileiro é um mercado extremamente fechado e competitivo, e que nesse século XXI tem sido marcado pela entrada das grandes, pela chegada das grandes corporações editoriais, né? Amazon chegou ao Brasil e provoca um burburinho nas editoras de porte médio, de porte grande. As pequenas, às vezes, nem passam, né, ainda por essas questões. Tão longe estão do grande mercado editorial, né? E a literatura periférica ou marginal tem constituído um mercado próprio de circulação de livros. Nos saraus que acontecem nas periferias. Aí em Belo Horizonte mesmo, que é minha cidade natal, outro dia eu conversava com a jornalista Márcia Cruz, do estado de Minas, e ela estava me dizendo que existem cerca de 15 saraus que acontecem com frequência nas periferias de Belo Horizonte, né? Alguns com periodicidade quinzenal, outros com periodicidade mensal, E esses eventos, eles formam um espaço importante de circulação desses livros considerados alternativos. São livros, muitas vezes, que não têm ISBN, têm um processo de impressão que é semi-artesanal, né? Então, são aspectos que a gente poderia destacar.
Entendo. Bom, há pouco tempo a gente teve o Dia da Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra, né? Que é uma coisa que as pessoas questionam muito. Muita gente questiona, mas deveria ser todo dia, isso não funciona? Ou mesmo a questão das cotas e tudo. O que você acha de tudo isso relacionado à inclusão do negro, ao respeito à cultura negra? Você acha que está funcionando?
O dia 20 de novembro é uma conquista muito importante, né? Ele foi proposto por um grupo do Rio Grande do Sul, chamado Tição, que editava um jornal no final dos anos 70, e esse grupo resolveu propor uma data liderada pelo poeta Oliveira Silveira, que já não está mais entre nós, poeta gaúcho Oliveira Silveira. Esse grupo resolveu, então, propor uma data que pudesse nos aglutinar em torno da ideia da consciência negra, de fazer crescer a consciência negra. Porque naquele momento, final dos anos 70, o movimento negro era muito marcado pela denúncia do racismo, né? A denúncia em relação ao racismo, que naquele momento histórico era necessária para desconstruir o mito da democracia racial, que até então vigia na sociedade brasileira, né? E ainda hoje tem os seus tentáculos espalhados por aí. Então, isso em relação ao 20 de novembro é uma conquista importante que a gente vem ampliando para a Semana da Consciência Negra, para o Mês da Consciência Negra, né? E como toda efeméride, é importante no sentido de catalisação de energias, de forças, de formação de novos arranjos políticos que possam conduzir essa luta ao longo do ano, né?
Uhum.
A questão das cotas, ela é irreversível. As cotas raciais, elas são irreversíveis. O primeiro espaço importante onde elas aconteceram foi o espaço da educação, né, das universidades públicas brasileiras, as federais e as estaduais. Eu tenho um livro sobre isso de 2003, chamado Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras, que é um dos 10 primeiros livros sobre o tema das ações afirmativas como estratégia de combate à discriminação racial no Brasil. É um livro de 2003, da editora Sumos, que acho que está na terceira ou quarta edição. E, então, é um processo irreversível, que tende a crescer. E agora nós precisamos da entrada dos cotistas como sujeitos significativos para qualificar ainda mais as ações afirmativas, porque são os sujeitos cotistas, os estudantes, é que têm condição de trazer aportes, né, para melhorar os sistemas de ação afirmativa que existem hoje nas universidades públicas brasileiras.
Bacana. Bom, são 8 livros publicados que você tem ao todo?
São 8.
E já tem algum outro que você está preparando?
Sempre tem, né? Tem 2 aí de crônicas em editoras, para a gente ver se sai em 2015. E tem um livro muito importante que eu acabei de organizar, que se chama Africanidades e Relações Raciais, Insumos para Políticas Públicas na Área do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas no Brasil. São 47 autores de 10 estados brasileiros, né? 47 pensadores de diferentes idades, sendo que 42% desses 47 autores, portanto 20 autores jovens, têm entre 25 e 40 anos, e essas pessoas se debruçaram sobre as questões relativas ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas no Brasil, do ponto de vista das africanidades e das relações raciais, rumo à propositura de políticas públicas nesse campo, né? Agora eu estou à procura de editora para esse livro. Em princípio, nós o faríamos pela Fundação Cultural Palmares, que é o local onde eu trabalho, mas por uma série de questões burocráticas, né, de passagem de uma gestão para outra, eu não sei se nós conseguiremos fazer. estamos tentando ainda, mas não sei se conseguiremos, e paralelamente a gente está tentando também editoras privadas, porque é um trabalho de fôlego, são cerca de 480 páginas, né? É o Plano Nacional de Livro, do Livro Leitura, para você ter ideia, tem 340 páginas.
Uau.
Nosso livro tem 480 páginas de conteúdo, não é? 480 claro. Páginas de palavras soltas ao vento.
Importante ressaltar. Cidinha, muito obrigado pela entrevista. Tá? Fique sempre à vontade para conversar com a gente aqui, para lançar os seus livros, para
tá
bater papo, para expor suas ideias, tá bom?
Tá ótimo, eu agradeço a oportunidade.
Bom dia e sucesso aí no lançamento do Baú de Miudezas, Sal e Chuva.
Muito obrigada. Bom dia para você e para os ouvintes.
Bom dia.
Tchau.
9:37. A gente acabou de conversar aqui com a Cidinha da Silva, que está lançando o Baú de Miudezas, Sol e Chuva. Outras informações sobre esse livro você pode obter no site da editora Maza, que é Maza Edições, tá? Sem tio, sem cedilha.com.br. E para você ler os textos publicados e acompanhar a autora, você pode acessar o blog dela, que se chama cidinhadasilva.blogspot.com.br. cidinhadasilva.blogspot.com.br. Este é o Universo Literário pela UFMG Educativa 104,5.
Falando de livros.